O homem é uma criatura racional composta por um corpo e uma alma. O homem é uma criatura, ou seja, trazida do nada pelo poder de Deus. Ele é uma criatura racional, ou seja, inteligente, capaz de discernir o bem do mal, o verdadeiro do falso, o justo do injusto. A alma é uma substância invisível que vive, julga, raciocina, age livremente e dá ao corpo ser, movimento e vida. Mas alguns duvidam que temos alma. Aqui vamos demonstrar sua existência com argumentos irrefutáveis e fáceis de entender. Há algo em nós que vive e imprime o movimento em nossos membros. Algo que sente, que saiba, que pensa, raciocina e haja livremente. Mas o corpo em si é inerte, sem vida, sem sentimento, sem inteligência e sem vontade, um cadáver, para o qual devemos concluir que há algo em nós além do corpo. Esse algo é a alma. Em geral, o princípio vital que dá vida aos seres vivos deste mundo sensível, a planta, o animal, o homem, é chamado de alma. A alma do homem é infinitamente superior aos outros princípios da vida, como veremos. Aqui estão algumas das razões que mostram que temos alma. Temos alma porque todo efeito supõe uma causa. Todo ser vivo pressupõe um princípio da vida. A matéria não vive. Temos três faculdades principais em nós. Essas três faculdades são tantas provas da existência da alma. 1. Somos dotados de sensibilidade. Agora toque um cadáver. Ele não sente nada. Por quê? Porque a alma não está mais naquele corpo? 2. Somos inteligentes. Temos a faculdade de pensar ou ter ideias. Mas a ideia é algo simples e indivisível. Seria absurdo dizer que o pensamento é longo ou grosso, redondo ou quadrado, verde ou vermelho. Portanto, o pensamento não pode ser produzido por um princípio composto por partes. Em nós, então, há uma alma distinta do corpo, simples e indivisível, como o pensamento. Temos uma vontade ativa, enquanto a matéria não tem movimento nem ação própria. Se nosso corpo se move sob o impulso da nossa vontade, isso significa que ele está sujeito ao poder de uma alma que o anima. Para conhecer melhor o homem, também é conveniente conhecer os outros seres que o cercam e que o servem. Neste mundo visível, existem apenas três tipos de seres vivos: plantas, animadas por seu princípio vital, animais animados por sua alma sensível e o homem animado por sua alma racional. Existem três atos da vida vegetal: nutrição, crescimento e propagação ou reprodução. A matéria grosseira não sobrevive, então precisa de um princípio vital. De que natureza é esse princípio vital das plantas? É simples e imaterial, uma forma imperfeita e desprovida de vida senciente. Ela se reproduz por causa da semente e desaparece quando a planta morre. O animal tem uma vida superior à das plantas. Desfruta, por sua vez, de vida vegetativa e sensível. Sua alma, mais poderosa que a das plantas, reproduz seis atos, os três da vida vegetativa, mais outros três da vida sensível, que são sensação, como frio, calor, etc. Movimento espontâneo. O animal se move de um lugar para outro. E a força estimativa ou instinto. A alma das bestas não é nem corpo nem espírito. Ele aparece com vida no animal e é extinto pela mesma vida. Sua alma é simples, imaterial e indivisível. Se não fosse assim, eu não conseguiria experimentar sensações. Mas a alma dos brutos só pode atuar como uma forma, com órgãos do mesmo princípio de funcionamento. Sem a participação do corpo, ele não pode produzir nenhum ato. Por isso ele é absolutamente dependente do corpo, e não pode viver sem ele. Essa alma avança geração, vem com o corpo que desaparece, e com ele é corrompida. O mais nobre dos seres vivos, deste mundo sensato, é o homem. Ele possui vida vegetativa, como as plantas. É nutrido, cresce e sobrevive em seus filhos. Ele possui uma vida sensível como animais. Sente, se move de um lugar para outro e escolhe o que lhe convém. Mas além disso, ele possui a vida intelectual, que estabelece uma distância quase infinita entre o homem e os seres inferiores. No entanto, no homem há apenas um e único princípio da vida, a alma racional. é o mesmo ser que vive, sente, pensa e age livremente. A unidade do homem é o fato mais íntimo e profundo da consciência. Aqui, como sempre, razão e fé marcham em perfeita harmonia. Para provar isso, devemos distinguir entre o fenômeno dos conjuntos e o eu. Essa distinção é feita pelo bom senso. Quando dizemos, eu me sinto diferente do que eu era ontem, nos opomos a um eu que não mudou para um conjunto de fenômenos em mim que passaram por uma evolução. Esse conjunto de fenômenos forma o conteúdo da consciência, funções, imagens, ideias, sentimentos, percepções, tendências, emoções, memórias, etc. Disso decorre a unidade da nossa vida interior, que pode estar em movimento e mudança perpétuas. No entanto, todos os seus estados estão unificados em seu centro de convergência, no eu, que é o sinal mais claro de personalidade. Quaisquer que sejam as constantes mudanças em nossa vida interior, em nossos fenômenos, sempre nos reconhecemos como iguais. Da infância à velhice, todos os estados são atribuídos ao mesmo eu. De onde concluímos não apenas a unidade de nossa alma, mas também sua identidade. Do eu, nasce nossa atividade. Dela procedem nossos pensamentos, nossa vontade, nossas ações, etc. Tanto que nesse sentimento invencível, baseamos nossa ideia de responsabilidade, enquanto, quando a atividade se torna automática e inconsciente, a sensação de eu se atenua a ponto de significar nada além de uma consciência confusa de espontaneidade vital. A alma humana contém de forma superior as forças do princípio vital e da alma sensível, assim como uma moeda de grande valor contém em si muitas outras de menor valor. Ela reproduz em relação ao corpo, de forma muito mais perfeita, tudo o que os princípios inferiores reproduzem em plantas e animais, e além disso, exerce em si mesma e por si mesma os atos da vida intelectual. Essa vida intelectual também se manifesta por três atos. Primeiro, o ato de pensar, de formar ideias. Segundo, o ato de raciocinar, de inventar, de progredir. E terceiro, o ato de querer livremente. Então, o que é a alma humana? É uma substância espiritual, livre e imortal. Isso será demonstrado depois, criada à imagem de Deus. E o que é uma substância? É uma coisa, uma realidade que subsiste sem a necessidade de estar em outra para existir. Na verdade, se eu posso a todo momento lembrar meus atos passados de consciência e reconhecê-los como meus, é necessário que algo permanente subsista em mim. Caso contrário, longe de me reconhecer em meus estados passados, minha autoconsciência desapareceria à medida que eles desaparecessem, e eu teria apenas uma consciência sucessiva de mim mesmo, sempre limitada ao presente imediato. Assim, a alma é uma substância. E o espírito é um ser simples, imaterial, substancial, vivo, capaz de existir, de conhecer, de querer e de agir independentemente da matéria. A alma é simplesmente uma no número e uma no tempo, ou seja, idêntica a si mesma. É também uma em sua essência, ou seja, simples e indivisível, ao contrário das coisas materiais, que são compostas e divisíveis. Isso é demonstrado pela análise das operações da alma. Por exemplo, vamos olhar para a sensação. Temos uma percepção indivisível das coisas materiais. Isso só pode ser explicado pela simplicidade da alma. Se a alma fosse composta por partes, cada uma perceberia o objeto inteiro ou apenas uma parte dele. E então, teríamos então, no primeiro caso, tantas percepções totais quantas partes a alma possui. E no segundo caso, tantas percepções parciais quantas partes que a alma tem, mas nunca uma percepção única e indivisa do objeto. A alma pode refletir sobre si mesma para se conhecer em suas ações. Agora, o composto não pode se conhecer como um todo, porque suas partes são necessariamente externas umas às outras. Supondo que uma parte pudesse se conhecer, as outras sempre seriam alienígenas a ela. Apenas uma substância simples é capaz de refletir sobre si mesma, ou seja, de se conhecer por meio da reflexão. Para que algo seja um espírito, ele deve atender a duas condições. 1. É necessário que seja um ser simples e, portanto, indivisível e imaterial. 2. Que é independente do objeto em seus princípios e operações. E a alma, como a experiência prova, é livre, ou seja, a alma possui a faculdade de se determinar por sua própria escolha. Ou seja, fazer uma coisa em vez de outra, fazer o bem ou fazer o mal. Essa faculdade é chamada de livre-arbítrio. Provamos isso pela inteligência e pela vontade. Inteligência. A inteligência, por meio de ideias, conhece as coisas corpóreas e materialmente, e seu ato, que não possui nada material ou quantitativo, não pode decorrer de uma faculdade orgânica. A inteligência é, portanto, uma faculdade espiritual, e a alma da qual ela procede só pode ser uma substância espiritual. Pela vontade. A vontade também manifesta a espiritualidade da alma. Tende ao bem imaterial e infinito. Deseja bens espirituais e busca conhecimento e virtude. Agora, isso não seria verdade se a vontade não fosse uma faculdade espiritual. Nenhum ser deseja aquilo que está essencialmente além de sua natureza e, portanto, incognoscível para ele. Uma pedra não pode desejar pensar. Portanto, devemos concluir que a alma, da qual procede a vontade, é uma substância espiritual. A alma é a forma imediata e única do corpo. Ou seja, por ele, e somente por ele, o homem não é apenas homem, mas também animal e vivo. Daqui se segue que a alma não está no corpo como piloto em sua nave, mas que, formando com ela um único todo natural, a alma é toda inteira em todo o corpo e inteira em cada parte dele. O homem não é composto por dois seres, é um ser composto. Somente essa união é capaz de explicar a influência mútua das funções vegetativas, sensíveis e intelectuais. Por exemplo, uma dor de cabeça torna impossível para o espírito agir. Um trabalho intelectual intenso acelera o pulso, interrompe a digestão. Depois disso, partimos para demonstrar pela razão a imortalidade da alma. No entanto, a alma não é um espírito puro, é apenas incompletamente espiritual, pois algumas de suas funções, vegetativa e sensível, dependem intrinsecamente dos órgãos do corpo, e suas funções superiores, inteligência e vontade, dependem extrinsecamente deles. Portanto, é uma substância incompleta, destinada a unir-se a um corpo e formar com ele uma única substância composta, chamada por essa razão de composto humano. Disso decorre filosoficamente a necessidade de uma ressurreição do corpo, para que a pessoa humana, isto é, o complexo humano, possa ser quem recebe a glória ou o castigo. Mas esse é um tema que agora não corresponde a essa catequese. A união de alma e corpo não é indissolúvel. Sabemos bem qual é o destino do corpo. Mas e quanto à alma? Uma questão séria, da qual toda a orientação da nossa vida depende. Com Pascal, diremos: acontece que não nos aprofundamos muito na opinião de Copérnico, mas neste aqui, é importante para toda a vida saber se a alma é mortal ou imortal. Mas o que queremos dizer com imortalidade? A imortalidade natural é uma propriedade pela qual um ser não pode morrer. É chamado de natural porque deriva da própria natureza da alma. A imortalidade natural requer três condições, a saber: 1. Que a alma continue existindo após a dissolução do composto humano. 2. Que nessa sobrevivência, a alma mantém sua individualidade e, portanto, permanece consciente de si mesma e de sua identidade. Que a sobrevivência é ilimitada, ou seja, eterna. A imortalidade panteísta não é tal, porque professa que a alma humana constitui com Deus uma única e idêntica substância, da qual será uma emanação ou manifestação passageira. Após a morte, a alma iria se juntar ao grande todo, no qual não manteria mais nem individualidade, nem autoconsciência. É um abuso que essa doutrina, que engana milhões de seres humanos, ainda fale da imortalidade da alma, já que a imortalidade exclui absolutamente a aniquilação da personalidade. Se na sobrevivência não mantivermos mais individualidade substancial, nem identidade, nem, portanto, a capacidade de conhecer e amar, nem nossa autoconsciência, nem nossa identidade pessoal, seria absurdo orientar a vida em uma direção ou outra. Pois se eu não tiver identidade, não serei eu quem desfrutará do prêmio, nem serei quem recebe a pena da justiça divina. A imortalidade panteísta é, portanto, uma verdadeira absurdidade. Uma fraude que permite que cada um faça o que quiser, sem nenhuma recompensa individual. No entanto, a razão por si só pode ir tão longe a ponto de demonstrar que nossa alma é imortal, no verdadeiro sentido definido e com as condições indicadas, tanto na lei quanto na prática. Devemos dividir os argumentos dessa forma. Pois se for demonstrado que a alma é imortal por sua própria natureza, isto é, por direito, devemos provar sem dúvida que nenhum poder externo virá aniquilá-la. 1. Prova metafísica. É baseado na simplicidade da alma. Uma substância pode perecer de duas maneiras, diretamente por si mesma, ou indiretamente ou por acidente. Uma substância perece diretamente quando se separa do princípio do qual deriva seu ser, vida e suas funções. Assim, o corpo formado por partes, que é uma substância, separada da alma, que é seu princípio vital, se decompõe e retorna aos seus elementos. Mas a vida da alma humana não depende do corpo. Já mostramos que a alma humana é espiritual, ou seja, que possui uma vida, a vida da inteligência, que é completamente independente de nossos órgãos corporais, seja em seu funcionamento ou em seu princípio. Essa vida não cessa, pois no momento da morte, por sua natureza espiritual, nossa alma sobrevive ao corpo. Uma substância perece indiretamente ou por acidente, quando é privada do sujeito, sem o qual não pode exercer suas funções vitais. Esse é o caso da alma das feras, cujas funções são todas orgânicas e, portanto, não podem ser exercidas sem o corpo. A vida dos sentidos, que é a única possuída pelos animais, só pode ser exercida através do corpo. Por isso, a alma dos animais, quando o corpo está morto, é incapaz de exercer qualquer função, pois esse tipo de alma, como substância, morre junto com o corpo. Mas não é o mesmo com a alma do homem. Além disso, as aspirações de nossa alma à plena posse da verdade, à felicidade de uma vida sem fim, cuja sombra só temos aqui, não poderiam existir nela se não fosse por natureza imortal. 2. Prova moral. Essa prova se baseia na justiça divina, cuja existência pode ser concluída pela razão, como mostramos em outros lugares. Que a justiça exige que a virtude e o vício recebam as devidas sanções, recompensa ou punição. Mas aqui, as sanções da virtude e do vício são insuficientes, e muitas vezes é o vício e a injustiça que triunfam, enquanto a virtude é injustamente humilhada. Muito frequentemente vemos que são precisamente os grandes criminosos que gozam da estima dos homens, enquanto os justos são alvo de todo ridículo. Se, portanto, a justiça exige que cada um seja tratado de acordo com suas obras, isso só é possível pela imortalidade da alma. Consequentemente, a sanção eficaz da lei de Deus só pode ser encontrada nas punições e recompensas que nos aguardam após a morte. E para isso, a alma deve ser imortal. Teste psicológico. Este teste se baseia nas tendências essenciais de nossas faculdades. É um fato que todos aspiramos conhecer a verdade absoluta e possuir o bem supremo e a felicidade perfeita. Ou seja, desfrutar de objetos acima do tempo. Isso é tão verdadeiro que nunca nos contentamos com a verdade ou a felicidade. Quanto mais avançamos no conhecimento da verdade e na prática do bem, maior se torna nosso desejo, a ponto de nada parecer satisfazê-lo além da verdade, da bondade e da beleza perfeita, isto é, fora de Deus. Este é o nosso fim, como mostrado por nossas tendências mais profundas, que assim mostram que a alma está acima do tempo particular e finito, e que ela é realmente imortal por natureza. Mas imortalidade seria uma palavra vazia se a alma, em sua sobrevivência, não mantivesse a consciência de si mesma e de sua identidade e não pudesse exercer suas operações. Que isso não é verdade, mas que a alma mantém sua individualidade, é demonstrado pelos argumentos que apresentamos. A prova metafísica implica de fato que a alma, perseverando em seu ser, continua ao mesmo tempo a realizar as operações que são realizadas sem órgão. A mesma conclusão é imposta pelas outras provas. Para que as sanções da outra vida sejam eficazes, é necessário que a alma seja conhecida por ser idêntica ao que era durante sua vida terrena. E, para que suas aspirações à felicidade possam ser satisfeitas, ela deve estar consciente de si mesma e de sua individualidade. Por fim, a sobrevivência ilimitada aparece como uma condição essencial para a felicidade perfeita. Não é possível ser verdadeiramente feliz se não se tem a plena certeza de não perder o bem possuído. A alma, então, é imortal por direito. Mas será que é mesmo? Para isso, é necessário que nenhuma força externa à alma venha aniquilá-la. Bem, só quem cria pode aniquilar. Portanto, somente Deus pode devolver a alma ao nada, da qual ele a extraiu por sua onipotência. Mas a razão nos prova que ele nunca fará isso, e que não deu à alma uma natureza imortal, exceto para garantir a imortalidade. Sua sabedoria e bondade exigem isso. A sabedoria do Criador exige que ele não destrua sua obra. O arquiteto não constrói para demolir. Nem Deus deu à alma uma natureza imortal e depois a reduziu a nada. A bondade de Deus exige que a alma desfrute dessa imortalidade, sem a qual suas aspirações mais profundas e ardentes permaneceriam incumpridas. Frustrada em suas tendências essenciais, a alma humana teria um destino pior do que o das bestas, que ao menos alcançam seu fim, e cairiam no desespero. Mas tudo isso é indigno da bondade de Deus. A justiça de Deus também exige que a alma seja imortal. Por isso, Delille escreveu: Vós que derrubais, fazendo guerra contra Deus, os altares das leis eternas, opressores perversos da terra, tremam. Você é imortal. Aqueles que gemem por desgraças passageiras, que Deus observa com olhos paternais, peregrinos diurnos para outras margens, acalma sua dor. Você é imortal. Portanto, por direito, pois de fato a alma é imortal, com uma imortalidade pessoal e infinita. Essa natureza imortal de nossa alma deve direcionar toda a nossa vida para o fim para o qual fomos criados. Objeções à imortalidade da alma. Objeção 1. A alma racional é uma forma ordenada, destinada a informar o corpo humano, e, consequentemente, quando deixa de informar o corpo humano, deve deixar de existir. 1. Porque o fim de sua existência cessa. 2. Porque a forma substancial depende da matéria em sua existência. O principal objetivo da alma racional não é informar o corpo, mas sim o menor objetivo principal, ou melhor, um meio para alcançar o fim principal, que é a posse de Deus e a felicidade perfeita na vida futura. Quando se adiciona que a cessação da informação ou a união com o corpo encerra o fim da existência da alma, pode-se distinguir. Quanto menor o fim principal e intermediário cessa, é concedido. O fim principal e adequado cessa, é negado. A segunda razão também deve ser distinta. A forma substancial não subsistente depende da matéria em sua existência. É concedido. A forma substancial subsistente é negada. Já foi provado que a alma racional é uma verdadeira substância, com sua própria subsistência independente da matéria, como demonstram as funções do intelecto e do livre-arbítrio, ao contrário da alma dos brutos e da forma substancial das plantas, cujas faculdades e funções dependem da matéria e não ultrapassam as condições corpóreas. Objeção 2. Aquilo que traz sua origem do nada tende a não ter nada. Assim, a alma racional traz sua origem do nada. Então, tende ao nada e deve retornar ao nada. Responda. É falso e muito pouco filosófico dizer que as coisas não tendem a nada. Todo ser, pelo simples fato de ser um, longe de incluir uma tendência ao nada, pelo contrário, rejeita sua destruição e tudo o que tem a ver com ela. Quando, então, se diz que aquilo que deriva sua origem do nada tende ao nada, isso significa, na linguagem da ciência, que assim como nenhuma coisa pode se dar a si mesma ao ser, muito menos sair do nada por si mesma, também ela não pode preservar a si mesma e permanecer na existência, mas pela ação conservadora de Deus que originalmente o trouxe do nada. Aquilo que traz sua origem do nada tem a possibilidade de retornar ao nada. Objeção 3. Se a alma é imortal, o homem, longe de temer a morte, deveria desejá-la, pois seria a passagem para uma vida perpétua e imutável, o que é contrário à experiência. Responda. É verdade que a morte, considerada precisamente como uma passagem para uma vida perpétua e imortal, não é causa de horror e terror, mas é 1. Na medida em que traz consigo, ou envolve a destruição do homem, e toda a natureza naturalmente abomina e evita sua destruição. 2. Porque vem acompanhada de medo e incerteza quanto ao destino feliz ou infeliz que o espera naquela vida perpétua e inextinguível que sucede à morte. Em termos escolásticos, a morte seria motivo de desejo e não de medo. Simplista é concedido. Considerado secundum quid, é negado. Objeção 4. A razão ou prova retirada do vício e da virtude reside em uma suposição falsa, pois a virtude é suficientemente recompensada na vida presente por meio da tranquilidade e da paz interna, do testemunho de boa consciência, da aprovação do bem, etc. Assim como o vício recebe punição suficiente pela privação desses bens, e acima de tudo, pelo remorso da consciência. Por mais grandes que sejam os bens que acompanham a prática da virtude na vida presente, ninguém ousará dizer que eles constituem uma recompensa e compensação suficiente para o homem que passa talvez toda a vida cercado e regado por tribulações, dores, calúnias, injúrias, assim como isso é repugnante à razão e ao bom senso, que o homem que passa toda a vida em prazeres, honras, prazeres e satisfações, adquiridas ao custo do sangue dos pobres e indefesos, por meio de fraude, violência e roubo, receba uma punição digna com dores de consciência, que ele afoga em grande parte, se não em todas. Junte-se a isso que a esperança de uma vida futura em que a mão onipotente de Deus restaure a justiça e a igualdade é precisamente a principal causa da tranquilidade dos justos e do remorso do criminoso. E, consequentemente, se não houvesse imortalidade da alma, os bens e males que acompanham a virtude e o vício durante a vida presente desapareceriam em sua maioria. A alma racional no estado de separação. Há poucas coisas na filosofia moderna, excluindo a filosofia cristã, qualquer coisa relacionada ao estado natural e às condições da alma humana após ela ter sido separada do corpo. Essa omissão constitui, em nossa opinião, uma verdadeira lacuna na psicologia cristã, que preencheremos indicando nossa teoria sobre o assunto, condensada nas seguintes reflexões. Nota importante. Toda a doutrina aqui exposta deve ser compreendida sobre a alma considerada na ordem puramente natural, ou seja, considerando as condições de sua natureza e seus poderes, desconsiderando e fazendo completa abstração do que lhe é apropriado em virtude de sua elevação à ordem sobrenatural e das condições anexadas a essa ordem pela vontade e poder de Deus, ou seja, sem considerar a glória do lumen. A partir da doutrina até agora registrada e desenvolvida, infere-se que a alma racional, por um lado, está na razão de forma substancial e, consequentemente, em parte essencial da natureza humana, e por outro, é em si mesma uma substância espiritual simples, capaz de existir separada do corpo. Daí decorre que a alma humana pode e deve ser colocada dentro dos limites do mundo corpóreo e do mundo espiritual, como uma substância que conecta esses dois mundos, como um ser que, por um lado, tem afinidade e se aproxima da ordem material, e por outro lado, se aproxima dos anjos, como espíritos puros e subsistentes. Essa dupla relação da nossa alma naturalmente dá origem a certos predicados e atributos que lhe são adequados em relação ao tipo de natureza dupla que ela contém em si mesma. Do primeiro ponto de vista, isto é, como forma substancial do corpo, é conveniente que ele tenha ordem e inclinação natural ao corpo com as quais constitui a natureza humana e uma personalidade completa, pois toda a parte essencial envolve ordem essencial e inclinação natural e espontânea, para a coisa ou natureza da qual faz parte. Do segundo ponto de vista, ou seja, na medida em que é uma substância simples e espiritual, ela tem a faculdade ou poder de existir e agir sem o corpo. Embora o estado de separação não seja repugnante para a alma racional, considerado precisamente na medida em que é uma substância espiritual e inteligente, isso não impede que o estado de união com o corpo seja mais próprio e conatural para ele, absolutamente falando e per se, pois toda parte é naturalmente ordenada ao todo e é aperfeiçoada nele e por ela, e é incontestável que a alma é ordenada ao homem como parte essencial do homem. Portanto, como o estado natural da parte, como parte existe no todo, deve-se admitir que, absolutamente falando e em rigor filosófico, o estado de união com o corpo é mais natural para a alma do que o estado de separação. Portanto, os escolásticos disseram corretamente que o estado de união é natural para a alma e o estado de separação é preternatural. Toda operação é atualidade ou perfeição, e consequentemente pressupõe a atualidade ou perfeição do ser que age. Por exemplo, o estudante tem o poder de ser médico. Quando é médico, estará em ação. Ou seja, adquiriu em seu ser uma perfeição. É ser médico, o que ele não teve em seu estado como estudante. Porque é o primeiro ser do que agir. Ou seja, primeiro eu sou, depois estudo, e depois sou médico. E a operação que surge, como uma difusão acidental e secundária do ser que age, tem uma proporção ou relação necessária com a natureza e as condições adequadas do ser da coisa que age. Daqui se segue que a forma como uma coisa age ou funciona deve necessariamente estar relacionada e proporcional à forma como ela é. Portanto, como o modo de ser da alma unida ao corpo é diferente do modo de ser quando ela está separada, é necessário que o modo de agir seja diferente em ambos os estados. Esse princípio, cuja verdade e solidez científica não podem ser questionadas em boa filosofia, conduz logicamente às seguintes deduções e aplicações. A. Durante o estado de união, e por causa desse estado, a atividade intelectual da alma é convertida e direcionada aos objetos materiais e sensíveis representados pela imaginação e pelos outros sentidos. Porque, segundo as palavras profundamente filosóficas de São Tomás, no poder da união, ele direciona seu olhar para coisas corpóreas ou objetos sensíveis. Pelo contrário, no estado de separação, ele converte e direciona sua atividade intelectual para objetos superiores, isto é, coisas espirituais. Em outras palavras, no estado de união, a atividade intelectual é dirigida primeiro e geralmente exercida sobre as coisas ou objetos que constituem o mundo corpóreo, e secundária, ou através deles, é direcionada e aplicada aos objetos e seres do mundo espiritual e inteligível. No estado de separação, a direção e o exercício da atividade ocorrem em ordem inversa, sendo direcionados primeiro quanto ao seu objeto próprio e conatural, para Deus, os anjos e as almas racionais, seres que constituem o mundo espiritual, e mediaticamente, ou como objeto secundário e menos próprio desse estado, para o mundo corpóreo e sensível. B. Assim, no estado de união, a alma não tem intuição imediata de si mesma ou de sua substância, mas apenas uma intuição mediada e indireta em seus atos, pela qual passamos a conhecer sua natureza. Da mesma forma, nesse estado de união, não temos intuição de Deus ou dos anjos, mas os conhecemos por raciocínio baseado em comparações, analogias, relações e na remoção de imperfeições. No estado de separação, 1. A alma alcança um conhecimento de Deus, se não intuitivo e imediato, porque isso excede sua capacidade e forças naturais, mas muito mais perfeito e claro do que o desta vida, seja por meio de ideias infundidas, seja por uma espécie de intuição indireta baseada na intuição direta da própria essência. Pois, 2. Nesse estado, a alma se conhece por intuição direta e imediata de sua substância, que, em virtude da separação, adquire a inteligibilidade imediata ou presença inteligível que não possuía no estado de união com o corpo. 3. Finalmente, para as outras substâncias espirituais finitas, ou seja, os anjos, ele conhece por intuição indireta ou analogia, pois em sua própria substância e essência, ela vê a essência dos anjos com quem tem uma semelhança ou analogia especial da natureza. Ou seja, que a alma separada do corpo, 1. possuirá um conhecimento muito mais perfeito dos anjos do que pode alcançar na vida presente, porque os anjos pertencem ao mundo espiritual ou superior que constitui o objeto próprio, específico e conatural da inteligência separada do corpo. 2. No entanto, esse conhecimento não será tão perfeito quanto o que pertence a um anjo em relação a outro, considerando que a inteligência humana é naturalmente inferior à dos anjos. 3. A alma separada não conhece os anjos de forma intuitiva e imediata, como ela se conhece, porque eles carecem da presença íntima que a alma tem em relação a si mesma. Ponto C. No que diz respeito a objetos de ordem inferior, e especialmente aos seres que constituem o mundo corpóreo, a alma separada os conhece, seja pelas ideias adquiridas nesta vida e preservadas na compreensão, ou principalmente por ideias infundidas. A ideia infundida é o conhecimento próprio de cada um de nós que não foi adquirido em um processo de estudo e aprendizado, mas por meios diretos de Deus, análogas ou semelhantes àquelas que Deus infunde nos anjos. Mas, como essas ideias infundidas representam muitos objetos ao mesmo tempo e são demasiado universais, elas não estão em relação ou proporção ao poder intelectual do homem, que é muito inferior ao dos anjos. Daí que o conhecimento que a alma alcançaria apenas por meio dessas ideias infundidas seria imperfeito ou confuso, e consequentemente menos adequado à capacidade ou força da alma humana. Ponto D. A partir disso, podemos inferir que o conhecimento, ou melhor, o modo de cognição da alma separada, embora seja mais perfeito do que aquilo que possui no estado de união, considerado absolutamente, ou, secundum C, uma abstração feita do sujeito em quem se encontra, não diminui o fato de que ela é menos perfeita em relação à alma racional, pois é desproporcional à força intelectual deste último, que não pode conhecer objetos com distinção e distinção a menos que sejam representados por ideias particulares, reduzidas, parciais e determinadas, que representam poucas coisas ao mesmo tempo. Assim como o estado de união é natural para a alma e o estado de separação é bastante preternatural, no sentido que explicamos, também pode ser dito que o conhecimento por abstração, per abstractionem specierum, a phantasmatibus, é mais natural para a alma, explicamos. O objeto conhecível, a coisa, é proporcional à faculdade cognitiva. Existem três graus na faculdade cognitiva. 1. Existe uma faculdade cognitiva que é o ato de um órgão corporal, e é o sentido, visão, audição, etc. Portanto, o objeto de qualquer poder senciente é a forma presente na matéria corpórea. Como essa matéria é o princípio da individuação, os poderes da parte sensível conhecem apenas realidades concretas. 2. Existe outra faculdade cognitiva, que não é o ato de um órgão corpóreo, nem está de forma alguma ligada ao corpóreo, e essa é o intelecto angelical. Assim, o objeto dessa faculdade cognitiva é a forma subsistente sem matéria, pois embora conheça realidades materiais, ela as conhece apenas ao vê-las em realidades imateriais, seja em si mesma ou em Deus. O intelecto humano ocupa um lugar intermediário, pois não é o ato de nenhum órgão corporal. Por outro lado, é uma faculdade da alma que é a forma do corpo, como já foi demonstrado, e, portanto, pertence a ele como seu. Conhecer a forma presente na matéria corpórea individual, embora não como ela é na matéria. Mas saber o que está em uma matéria individual, e não como ela está nessa matéria, é abstrair a forma da matéria individual representada nas imagens. Dessa forma, é necessário afirmar que nossa compreensão conhece as realidades materiais ao abstrair das imagens. E por meio das realidades materiais assim entendidas, chegamos ao conhecimento do imaterial, mas de maneira diferente dos anjos, que pelo imaterial conhecem o material, do conhecimento por ideias infundidas que ele adquire ou possui no estado de separação. Daí decorre a necessidade da ressurreição do corpo.